esse ciclo de 7 semanas, que também sejam tocados e recebam o milagre, recebam esse tempo, o desejo dos seus corações, aqueles que estão no meio, Senhor, que nessa semana, ainda nessa semana, o Senhor possa responder com fogo. Responde, responde, Senhor, abre portas, em nome de Jesus. Se o problema na família, resolve. Se nas finanças, toma as tuas mãos, Senhor, estende as tuas mãos. Se na saúde, Senhor, move, tira a enfermidade. Senhor, nós cremos no teu poder e profetizamos vitória, vida abundante, milagres extraordinários, em nome de Jesus. Fale assim comigo: eu creio em milagres extraordinários e eu recebo todos pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem já recebeu a oração pode sentar. Aleluia. Estou muito animado nessa noite, porque eu vejo já o poder de Deus aqui neste lugar. Amém? Ele está aqui. A igreja cada vez mais viva, mais animada. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí, não? Aleluia. Vamos gritar, porque o povo alegre grita, né? Quando o time ganha. Hoje tem jogo do Operário, não tem? Você está ganhando? Vai jogar que horas? Tá louco? Daí, quando a gente escutar os gritos aí fora, daí a gente percebe que fez gol, né? Às vezes na igreja a gente tem que entrar quietinho, fica quietinho. E quando o time faz o gol, a gente grita, esperneia, bate palma. Para Jesus precisa ser melhor, amém? O nosso time, o time de Jesus, ele nunca perde. Ele jamais perderá. Amém? E nós temos que se animar. Cada vez que nos aproximamos da presença dele, temos que celebrar mesmo, em nome de Jesus. Amém? Toda tristeza vai embora. Fora. Angústia, frieza, fora, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você algo nessa noite. E está lá no livro de Êxodo. Quem abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, por favor. Coloca aqui no slide para mim. O tema é um Deus em movimento. Fale comigo: um Deus em movimento. Você sabia que o nosso Deus, ele se move e ele nos faz também se mover, porque ele gosta de gente que é ativo, gente que não para, gente que sempre está recebendo milagre, bênção e vitória. Amém? Então, o texto de Êxodo, vamos lá, capítulo, partilha a próxima lá, por favor, Êxodo 13, versículo 21 ao 22, diz o seguinte: durante o dia o Senhor ia diante deles, numa nuvem, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, usa, Senhor, esta palavra para falar aos nossos corações. Nós queremos ser tocados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Queridos, esse texto é um texto bem interessante. Não sei se você está lendo a Bíblia conosco aí na leitura anual da Bíblia. Então a gente passou por esse texto algum tempo atrás. Mas lendo esse texto a gente vai ver que Moisés, guiando o povo, o significado do nome Moisés é tirado das águas. Moisés foi aquele homem que foi tirado das águas do rio, né? Porque queriam matá-lo, porque sabiam que ele serviria como um libertador. No Antigo Testamento, em paralelo com o Novo, Jesus nos libertou no Novo Testamento, amém? Glória a Deus, você é liberto, lavado pelo sangue de Jesus. E no Antigo Testamento nós vemos Moisés libertando o povo. E algo muito interessante que a gente aprende com Moisés aqui, com todo esse texto, que o Senhor, ele guardava o seu povo. Nesse trajeto, quando eles foram sair do Egito, Moisés estava lá, pegou o povo, passando, saindo do Egito e indo para onde o Senhor queria levá-los, que que é sempre para o melhor lugar da terra, amém? O Senhor sempre tem um melhor lugar para nós. O Senhor não tem um lugar de escravidão, de maldição, de problema, não. O Senhor tem um lugar de bênção, de vitória, de coisas boas e de milagres, em nome de Jesus. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Qual é o pai que vê um filho passando uma necessidade e não ama esse filho? Não dá tudo para esse filho? Esse é o nosso Deus, que dá tudo por nós e deu seu único filho para que nós tivéssemos a vida eterna. Amém? Então, da mesma forma que a gente vê Moisés saindo, tirando o povo do Egito, e o Senhor guardando esse povo o tempo todo. A Bíblia diz que durante a noite, que as noites frias no deserto, é muito frio, à noite existia colunas de fogo para esquentá-los durante a noite. Então o Senhor quer te dar uma vida confortável, amém? Quem recebe, né? E também durante o dia, aquele sol escaldante, tinha uma nuvem sobre o povo o tempo todo. Mas quando eu olho para isso, esse texto, eu vejo que legal, tinha a nuvem, tinha a coluna, mas existia algo ali naquele texto, existe algo nesse texto. Eles podiam caminhar de dia e de noite. O Senhor, ele tem pressa de nos abençoar, querido. O Senhor tem pressa de tirar você do Egito e colocar você na terra prometida. O Senhor tem pressa de mudar a sua mentalidade. O Senhor tem pressa de fazer milagres sobre a sua vida. Você que crê, recebe, diga amém. Amém? O Senhor tem pressa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Ele não quer que você fique o dia inteiro de braço cruzado esperando o milagre. Não! A gente precisa se movimentar. A gente precisa sair de encontro ao nosso milagre. Você que veio aqui, você veio de encontro ao seu milagre, amém? Porque você se movimentou e o Senhor quer isso. Ele espera que eu e você saiamos aonde estamos para alcançar o nosso milagre. Não fique parado. Não deixe a frieza tomar conta de você. Não deixe uma mentalidade negativa tomar conta de você. Creia que o Senhor, ele quer acelerar processos sobre a sua vida. Ele quer alcançar logo a sua família. Ele quer curar logo você. Ele quer prosperar logo você. Ele faz muitas coisas acontecerem ao seu redor para que essa bênção chegue logo. Justamente isso que está falando aqui, querido. O Senhor estava dando estratégias e estava dando suporte para que o povo saísse logo daquele ambiente de escravidão. Você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser livre, em nome de Jesus, amém? Livre, abençoado, poderoso no Senhor. E algo lindo, e a gente vê isso em Êxodo 16, versículo 13 também, que a gente vê o cuidado do Pai Celestial. Quantos sentem cuidados e amados por Deus aí? Ah, Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto. E olha lá em Êxodo capítulo 16, versículo 13. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Quem conhece a história sabe que todos os dias o Senhor mandava codornizes, que seria uma codorna, talvez um franguinho hoje para nós aí, né? Uma galinha. Deus mandava galinha e mandava pão. À noite mandava galinha e durante o dia ele mandava pão. Queridos, o Senhor, ele dá o pão todos os dias para nós, amém? Ele olha para nós, ele cuida dos mínimos detalhes. Existe um pai cuidadoso. Existe um pai amoroso. Existe um pai que está, às vezes, esperando um clamor do filho. Às vezes, ele está esperando com o ouvido inclinado para ouvir a sua voz, a sua oração. Amém? Às vezes, a gente não percebe o tanto que somos cuidados por Deus. Mas a gente é cuidado pelo Senhor. O Senhor tem cuidado de você. E eu tenho, tempos atrás, eu conversava com alguém que está passando por uma necessidade, uma enfermidade, e uma coisa difícil assim. E ela, pessoa passando meses, já vem anos, e aí ela estava sentada esperando um tratamento, uma clínica, sentada com uma outra pessoa que também estava com a mesma enfermidade, começa a conversar. E ela começa a conversar com essa outra pessoa, e ela tinha, vamos pensar que, uns 5 problemas devido a essa doença. E ela começou a conversar com aquela outra pessoa, a pessoa falou que ela tinha entre 10 a 12 problemas, o dobro, mais que o dobro, devido àquela mesma doença. Essa pessoa, ela sai do consultório, depois da clínica ali, depois do momento do atendimento clínico, ela sai agradecendo a Deus porque ela percebeu que existem pessoas que estão sofrendo mais que ela. E ela percebeu o cuidado de Deus. Mesmo nos momentos difíceis, querido, a gente vê o cuidado de Deus. A gente vê o amor de Deus. O seu problema não é o maior. Ele não é, o mais difícil. Pode ter certeza que é ao seu lado. Às vezes não precisa olhar muito longe. Às vezes é do seu lado. Tem alguém passando mais necessidade que você. E do mesmo jeito, essas pessoas passando às vezes mais necessidades precisam ter um coração grato, precisam ter um coração de fé, de ousadia, um coração de ânimo, sabendo que o nosso Deus é um Deus que cuida nos mínimos detalhes. É fácil nós esperarmos sempre o milagre de Deus, sempre a bênção do Senhor, mas às vezes, querido, é no problema que o Senhor trata as nossas vidas. Às vezes é no problema que Deus quer falar com o outro através de nós. Mas se nós estamos hoje respirando, nós temos que entender que nós temos o cuidado do Senhor sobre nós, amém? Talvez não temos aquilo que esperávamos, que queríamos, que queremos, mas temos o suficiente. Às vezes o suficiente já é bom, o suficiente precisa ser louvado, o suficiente precisa ser exaltado, nós precisamos agradecer pelo suficiente. Isso é muito importante. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o Senhor tem cuidado de você. Fala para ele: o Senhor tem cuidado de você. A Bíblia diz que eles, esse pessoal, o povo de Israel, ao qual estava sendo direcionado por Moisés, eles tinham comida no tempo certo, tinham a água no tempo certo, eles também tinham as suas roupas. A Bíblia diz que até as roupas cresciam. Conforme eles iam crescendo, as roupas iam crescendo. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Deus tem cuidado dos seus filhos. Deus tem cuidado de nós. Estamos no mês de março, 2026. É muito rápido, vai passar o ano muito rápido. Passando rápido ou devagar, o Senhor vai cuidar de nós, em nome de Jesus. Ele vai cuidar da nossa família. Porque a Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então se prepare para ser cuidado pelo Senhor. Sinta-se amado, sinta-se protegido, em nome de Jesus, amém? E aí, querido, em Êxodo capítulo 16, versículo 19, próximo. O Senhor mandava os pães, mandava as codornizes, e Êxodo 16, 19 diz o seguinte: ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando: ei, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor cuida de nós no dia a dia. A oração de Mateus 6, a oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia. Às vezes a nossa preocupação está tão soberbado, preocupado com o futuro, e o Senhor está guardando o dia a dia, está trazendo sustento diário, olhando para nós e falando: ei, nem os passarinhos que não trabalham, eles comem das migalhas dos seus senhores, ainda daquelas pessoas que estão comendo do pãozinho das pessoas. quanto mais o filho amado do Pai vai ter o que comer. Amém? Então, creia, vamos crer que todos os dias nós temos esse milagre. O milagre, ele é diário. O milagre, ele se manifesta nas nossas vidas. Não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Às vezes a gente se preocupa tanto com amanhã e esquece hoje. Se preocupa tanto, eu quero, eu preciso. Daqui a pouco você deixa de viver o hoje. Conheço pessoas que trabalham tanto, poupam tanto, mas esquecem de viver o dia a dia. Esquecem de viver as alegrias do dia, esquecem de viver a família, esquecem de viver a vida em Deus, esquecem o Senhor. E daqui a pouco, querido, tem gente morrendo e deixando uma grande herança para a esposa gastar com o próximo. Forte, né? Tá amarrado. Ama. Tem gente juntando. Preocupado com um monte de coisa. E daqui a pouco tem coisa que não vai, não adianta. Não vai levar. Então, se preocupe com o pão de cada dia. Se preocupe em viver o dia a dia. Entenda que o Senhor tem olhado para você em nome de Jesus. Amém? Então, é importante planejar, é importante poupar. Claro que é. Mas tem gente que só pensa no amanhã, só pensa lá na frente e esquece o dia a dia. Nesse texto, depois, quando a gente vai ler o texto todo, diz que alguns pensando e de uma forma de poupar, guardaram os codornizes, só que no outro dia eles amanheciam podres. E aí as pessoas passavam por aquelas tendas que os codornizes estavam ali e tinham apodrecido. As pessoas viam que aquela pessoa não tinha obedecido à ordem do líder. Aquelas pessoas não tinham fé suficiente para esperar, aguardar o amanhã, o milagre de amanhã. Eu não sei como Deus olha para você, mas Ele precisa olhar para mim e para você como um homem de fé, amém? Que espera o seu milagre. Claro que é no tempo dEle, o Kairos é dEle, o Cronos é o nosso. É claro que eu quero um milagre para hoje, mas quem sabe não é o hoje, quem sabe é amanhã. Mas o importante é nós esperarmos esse milagre amanhã em nome de Jesus, amém? Quantos aqui querem esperar um milagre? Estou esperando o milagre. Amém? Glória a Deus. Eu creio em milagres. E amanhã é um milagre. Amanhã é o dia do milagre. Amanhã é o dia que você vai viver esse milagre. Então, o que Deus tem hoje, viva, aproveite. Receba o milagre de hoje, porque amanhã tem milagre em nome de Jesus. Eu creio nisso. O Senhor é aquele que nos ama, nos deu seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, todo o castigo que nos traz a paz hoje. Se você tem paz, é porque Jesus levou a sua angústia, os seus medos na cruz do Calvário. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que você está aqui. É porque um dia Ele foi à cruz. Um dia Ele se sacrificou, um dia verteu o sangue do seu corpo, para que você hoje fosse salvo, para que hoje você fosse liberto, sarado, abençoado. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus que você está aqui. Amém? É por causa de Jesus. E eu creio que Ele está Ele se alegra cada vez que a gente chega na casa de Deus. Cada vez que nós fechamos nossos olhos para orar, Ele se alegra. Cada vez que nós juntamos os nossos joelhos no chão para orar, Ele se alegra. Ele fala assim: ei, não foi em vão. Tem um povo lá em Ponta Grossa que me ama. Tem um povo da ICP que me adora, que me exalta e estão esperando um milagre diário. Aleluia! Eu creio que o Senhor olha para nós e se alegra de nos ver aqui na casa dEle. Aleluia. Nós estamos aqui, é claro, esperando milagre, mas também gratidão. Quantos aqui são gratos? A gratidão nos move, querido. O Senhor espera um coração grato. Andar com pessoas gratas é maravilhoso, é maravilhoso, é ou não é? Quem gosta de andar com gente grata? É maravilhoso. Mas quem que gosta de andar com ingrato? Levanta a mão, quem gosta de andar com ingrato? Ninguém, né? Quem não gosta de andar com ingrato? Levanta as duas mãos já. O Senhor é assim, querido. O Senhor, Ele espera gratidão. E você está aqui sendo grato ao Senhor. Porque Ele fez tantas coisas. Está fazendo. E se Ele faz, Ele é Deus. E se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz as coisas no tempo dEle. Glória a Deus e aleluia. Amém? Por isso que eu falei lá no começo. Nós precisamos estar em movimento. E o Senhor quer nos ensinar a mudar a nossa mentalidade. A ter uma mentalidade de progresso, uma mentalidade de espera do milagre, uma mentalidade ativa, uma mentalidade de filho e não de escravo. Tem muita gente que conhece a Cristo, mas continua escravo. Conhece a Cristo, mas não muda a mentalidade. Vive pensando no passado, vive com histórias do passado, vive com as mazelas do passado, tudo passado. Esquece de viver o futuro, esquece de viver os milagres, esquece de viver aquilo que Deus tem. E aí, para concluir, uma mentalidade de murmuração. Vamos lá, passa para o próximo, Êxodo 17. Quero gastar um tempo de oração ainda com você. Êxodo 17, versículo 3. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Queridos, quando eu leio esse texto e eu vejo toda essa história, eu vejo milagres acontecendo, mas uma mentalidade de escravo. Eu vejo o Senhor abrindo portas, o Senhor esperando que o povo vivesse o sobrenatural, mas eles estavam apegados no natural. Esse é um cuidado que eu e você precisamos ter, de não ter uma mentalidade negativa, de não ficar olhando somente para o passado e mesmo preso, mesmo escravo, eles estavam pensando lá atrás, mas lá não tinha tudo. Querido, Deus estava levando eles a um novo nível, mas eles estavam com a cabeça pensando lá atrás. O Senhor quer todos os dias fazer uma metanoia na nossa mente. É uma mudança de mente. Aumentar a nossa fé. Aumentar o nosso nível espiritual. Aumentar o alcance dos milagres. Aumentar aquilo que nós falamos. Aumentar o nosso nível de relacionamento. Nos tirar daquela zona de conforto, ou daquela zona pecaminosa, da escravidão do pecado. Talvez o Senhor precisa, você quer tanta libertação, mas você continua no mesmo lugar, as mesmas pessoas, falando as mesmas coisas, as mesmas historinhas, as mesmas piadas. E o Senhor falando para você: ei, eu coloco coluna de fogo para você andar, sair dessa zona de conforto, sair desse lugar e ir para um lugar que eu quero te levar. Então sai dessa mentalidade pequena. Eu vejo que às vezes as pessoas não prosperam porque ficam com a mentalidade de escassez lá atrás. O Senhor falando para que vai mandar o maná de amanhã, fala: não, eu preciso guardar, eu preciso, e não sei o que, não sei o que. Faltou fé, querido. Faltou milagre. Faltou fé. Você não vai receber um milagre. Porque o milagre, ele chega através da fé. O milagre chega através da fé. Então, é necessário a igreja, nós, sairmos desse ambiente e darmos passos de fé para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes é necessário abandonar alguns amigos. Às vezes é bom abandonar alguns grupos no WhatsApp. Às vezes algumas coisas tem que abandonar porque isso te trava, não te permite subir um degrau em fé. O Senhor quer nos levar a alcançar milagres, amém? O Senhor quer nos levar à terra prometida. O Senhor quer nos levar a viver uma vida de liberdade, cheia do Espírito Santo. Às vezes os medos nos travam. Medo. Tem gente que não vai no encontro com Deus de medo. Mas, meu Deus do céu, o que acontece lá no encontro? Aliás, se tiver homem aqui valente, final de semana agora tem encontro com Deus na rede de homens. Aleluia! Se você não fez o encontro com Deus, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Sábado agora, encontro com Deus. Mas tem gente que não vai no encontro porque fala, meu Deus, será? O que pode acontecer? E fica parado. Vai ficar vivendo essa vida pequena o tempo todo. Se deixar Deus mover, se entregar um pouquinho, aumenta a fé e vai viver os milagres. Quero te convidar a aumentar o nível da sua fé, a viver um Deus que nos tira dessa zona de conforto, a viver um Deus que nos faz andar, crescer nele. Vir no culto é bom, mas fica melhor quando você vai na célula. Fica melhor quando você faz a escola de ministerial nossa, de ensino Filadélfia. Você cresce. Fica melhor ainda quando você vai para o encontro. Fica melhor ainda quando você vai para o encontro de avivamento. Fica melhor ainda quando você vai subindo os níveis espirituais. Isso é sinal de metanoia, querido. De mudança de mente. De crescer em Deus. Fica melhor ainda quando você orava antes meia hora, agora você está orando uma hora, aleluia. Fica melhor quando antes você orava, lia a Bíblia 15 minutinhos, agora você já lê meia hora, uma hora, aleluia. Vários capítulos da Bíblia. Para que haja um crescimento, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Tem que fazer algo. Para ser liberto, a gente precisa ir andando. Crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Qual é o passo que você precisa dar para você crescer um nível em Deus? Quais são as coisas que você precisa abandonar para você subir um nível em Deus? Só você sabe. Que o Espírito Santo te inquiete nesses dias. E você tomar passos, continuar caminhando nesse Deus de crescimento, nesse Deus de movimento. Saindo do lugar onde você está, você vai chegar no final do ano mais aleluiado que você começou esse ano, em nome de Jesus. Amém? Mais cheio da presença de Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais tocado por Ele. Quantos aqui querem ser tocados pelo Espírito Santo? Todos nós queremos. Você está disposto? Está disposto a abandonar algumas coisas? Algumas pessoas, algumas falas, alguns pensamentos, algumas coisas que te travam. É necessário, irmãos. É necessário. Tem gente que chega na igreja do dia para a noite e começa a receber milagre, 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 e aleluia, e glória a Deus. Todo mundo olha e fala, uau, esse aí é recebedor de milagres, de troféus. Mas tem gente que chega na igreja, passa anos, 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 anos e demora para receber os milagres. Por quê? Porque fica com a mentalidade pequena. Fica vivendo no passado. Ah, mas quando era assim, ah, mas quando eu vivi daquele jeito, ah, muda a mente. Deixa Deus derramar o melhor dele sobre a sua vida, amém? Né? Deixa Deus derramar o melhor dele na sua vida. Entenda que esse será o melhor ano da sua vida. Melhor ano para a sua casa, para a sua empresa. Melhor ano para a sua saúde, para tudo. Será o melhor ano. Olhe para os anos anteriores e fale assim: esses foram, por mais que possam ter sido bons, esse será melhor ainda, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos terminar. Aleluia. Quero orar com você. Eu sei que através da oração, a oração aumenta a nossa fé. Quem precisa de mais fé aí? Ah, eu preciso de mais fé. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente fica só murmurando. Você conhece alguém que murmura, não? Misericórdia, né? Conhece alguém que murmura, não? Tem gente que só vive murmurando. Choveu, reclama da chuva. Tá com calor, solzão, reclama do sol. Tá de carro, reclama do carro. Tá de ônibus, reclama do ônibus. Tá tudo ruim. Vive murmurando. Não olha, não agradece pelo sol, pelo suor. Graças a Deus que estamos suando. Graças a Deus que esfriou para colocar uma cobertinha, dormir com uma coberta gostosa. Graças a Deus que estamos tendo dinheiro para pagar o ônibus para ir para o trabalho. Graças a Deus que temos dinheiro para colocar a gasolina no carro. Né? Glória a Deus! Em tudo dá graças. O coração grato atrai o favor de Deus. Você viu Jesus murmurando em algum momento que ele, na Bíblia toda, quando a gente vê as passagens de Jesus fazendo milagres, você viu Jesus murmurando sequer um momento? Você vê ele falando: puxa vida, poderia ser diferente? Puxa vida, não. Mas você vê ele agradecendo, com o coração grato. Pai, obrigado. Aí aconteceu um milagre. Pai, obrigado. Puf, milagre acontecia. Muda a mentalidade. A Bíblia diz que Deus cria o fruto nos nossos lábios. Provérbios capítulo 18 diz que sobre a nossa língua está a vida e a morte. A vida e a morte. Então, se você murmura, você está atraindo a morte todo o tempo. Em vez de reclamar do patrão, abençoa o patrão. Em vez de reclamar da política, abençoa a política. Em nome de Jesus, amém? Esse ano é o ano político. Vamos ter eleições. Ano político não, né? O ano de eleições. Nós temos que orar pelos políticos. Em nome de Jesus. Orar e votar aqueles que são cristãos. Em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas de Deus lá. Eu creio, precisa. Deus precisa levantar homens santos, consagrados, em todas as esferas da política. Amém? Porque de alguma forma as ações deles interferem sobre as nossas vidas. É claro que o Senhor sempre está com as mãos estendidas sobre nós, em nome de Jesus. Se entra A ou B, não importa. Não importa que o nosso Cristo já venceu, seremos mais que vencedores. Mas se colocarmos cristãos, vai ficando cada vez mais fácil, em nome de Jesus, amém? E vai acontecer. Cristãos, nós vamos alcançar a ponta grossa para Jesus. Nós vamos alcançar em todo lugar dessas esferas políticas aí, em nome de Jesus. Deus, ele é bom e ele é poderoso para isso, em nome de Jesus, amém? Eu quero terminar o culto convidando você a sair do seu lugar e vir à frente. Você que precisa mudar sua mente, você que precisa alcançar, sair dessa zona, talvez de murmuração, e andar um pouco mais, viver um pouco mais de fé. Vem para frente, sai do seu lugar. Nós vamos orar, adorar ao Senhor. Aleluia. Venha sentindo a presença do Espírito Santo. Venha sentindo Ele te chamar. Venha sentindo e ouvindo a sua voz. Momentos de oração, de intercessão, são momentos onde nós ouvimos a voz do Pai. Aleluia. Faça a sua oração. cada irmão aqui presente. Estende as tuas mãos sobre cada um aqui. Que haja paz sobre os lares. Que haja libertação e cura, Senhor, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Que haja prosperidade sobre as empresas, Senhor. Que haja a alegria do Senhor em todos os ambientes aos quais cada um aqui entrar. Que haja alegria, que haja ânimo, que haja entusiasmo, que a tua presença acompanhe cada um aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, continua cuidando das nossas casas. Continua cuidando, Senhor, das coisas que estão ao nosso redor. Continua, Senhor, continua cuidando. Em todo o tempo, nós consagramos as nossas vidas, consagramos a vida de cada irmão aqui. Aqueles que estão nos assistindo também pelas redes sociais, sejam tocados pelo Espírito Santo, sintam-se protegidos pelo sangue de Jesus. E que ainda essa semana, esse restante de semana, milagres aconteçam. Milagres aconteçam. Portas sejam abertas. Assim nós cremos e oramos. Quem crê comigo, diga amém, amém e amém. Aleluia! Eu creio em milagres, eu creio na bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Aleluia! Aleluia! Queridos, antes do nosso grito de guerra, o Senhor às vezes Ele quer nos direcionar, abandonar algo. O povo, Deus tinha algo muito grandioso para eles, só que o povo ainda estava com a mente lá atrás, no passado e no pecado. As coisas que eles viveram, mesmo escravos, ainda brilhavam seus olhos. Eles não conseguiam enxergar o milagre. Deus quer que você consiga enxergar o milagre, amém? Deus quer que você consiga profetizar esse milagre, sem ficar olhando para trás. Quando você anda para frente, você tem que olhar para frente. Se você olhar para trás, você cai, tropeça. Então, vamos mudar essa mentalidade, aleluia, amém? Não sei, mas só sei que com alguém Deus quer falar dessa mudança de mentalidade, amém? Receber os milagres que Deus tem, em nome de Jesus. Você é uma terra fértil, um alcançador de milagres. Vai ter uma estante na sua casa cheia de troféus espirituais alcançados por você através do Senhor, amém? Visualize pelos olhos da fé. Saia daqui crendo em milagres. Saia daqui profetizando a bênção de Deus. Saia daqui cheio da presença, amém? Sem viver do passado. Não lembre das coisas do passado. Vamos viver o futuro. Aleluia! Vamos lá? Sim, Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem forte! Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Deus te abençoe, vai em paz, que vai ser uma semana poderosa!